Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no mesmo mês em que o Brasil divulgou informações a respeito de uma queda recorde no desmatamento da Amazônia e o lançamento de um fundo sobre o clima financiado pela indústria do petróleo, o mundo se reuniu em Cancún, no México, para a 16ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, ou COP16. A rodada de debates, que se estendeu de 29 de novembro a 10 de dezembro, trouxe para muitos dos participantes uma sensação de que pouco foi feito. Para outros, que tinham as mínimas expectativas, o encontro foi satisfatório. Essa opinião foi expressada em diversos veículos de imprensa que destacaram dois pontos importantes do COP16. A incapacidade de colocar em discussão a emissão de gases poluentes pelos Estados Unidos da América e pela China. A formação do chamado Fundo Verde, a ser gerenciado pelo Banco Mundial, que vai administrar a ajuda financeira dos países ricos às nações em desenvolvimento, saiu do papel e até 2020 serão doados 100 bilhões de dólares. No entanto, até onde se sabe, esse Fundo Verde guarda algumas dúvidas. Da onde virá esse dinheiro? Para quais finalidades serão utilizadas esses recursos? De acordo com as tratativas desenvolvidas no COP16, o fundo servirá para adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas nos locais mais vulneráveis do planeta. Já tratamos aqui, em outros pronunciamentos, sobre o meio ambiente, ainda no primeiro semestre, da necessidade da criação desse fundo, principalmente porque já ficou mais do que comprovado que as negociações dos resgates de crédito carbono são, na verdade, tratativas extremamente complicadas e que não contemplam os pequenos e médios produtores do agronegócio, assim como pequenos proprietários de terras com cobertura vegetal. Tal fundo, dentro do meu ponto de vista, deve ser formado exatamente com recursos oriundos de países que tanto se negam a reduzir as suas emissões de gases poluentes, tanto teimam em enxergar a necessidade de reflorestamento apenas em outros territórios que não os deles próprios. Ou seja, desde Copenhague, esta é a questão central da estratégia do ambientalismo internacional. Se resume em forçar uma estrutura de governança mundial assustadora e perigosíssima, visando atuar nos países em desenvolvimento sob o pretexto de evitar uma catástrofe climática, causando pretensamente pelo homem. Ou seja, não se comprometem em reduzir emissões, mas se estruturam para intervir nos países pobres para que os mesmos reduzam. É uma situação bastante perigosa. Voltando ao que considero justo, recolhido tal fundo, esses recursos deveriam servir para remunerar as perdas com a redução de produção causada pela aplicação de programas de preservação. Afinal de contas, tais programas postos em prática já representam por si só as medidas mitigatórias dos efeitos climáticos, assim como ações para reversão no cenário atual de um suposto desequilíbrio climático resultante da ação humana. Fato esse que faço questão de reiterar aqui, como já falei em outras situações, ainda não tem comprovação científica efetiva. É senso comum que comprovação científica não advém tão somente da observação, mas da possibilidade de reprodução de um determinado fenômeno e da repetição de tal fenômeno de acordo com uma série de condições estabelecidas. O país registrou esse ano um desmatamento 47% menor do que ocorrido no mesmo período do ano passado. Estamos controlando nossas emissões de gases poluentes. O presidente Lula já afirmou a intenção de criar um fundo para a adaptação às mudanças climáticas e projetos de mitigação que será bancado pelos lucros da indústria do petróleo. O mecanismo receberá cerca de 300 milhões de reais em 2011, mas esse valor poderá ser maior nos próximos anos, uma vez que a expectativa é de que a produção petrolífera brasileira dobre na próxima década. Diante de tudo isso, diante de uma COP16 em Cancún, é impossível não fazer o questionamento sobre o que os países dito desenvolvidos querem mais para que comecem a apresentar, de fato, atitudes que tenham alguma associação lógica com a política ambientalista que eles pregam. Será que toda essa política se aplica apenas para nós aqui no Brasil? Como disse a nossa ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, onde estão as reduções de emissões? Onde está o compromisso formal dos Estados Unidos da América? Eles terão de fazer isso, porque os países em desenvolvimento estão fazendo. Os Estados Unidos precisam ter uma posição mais ativa que aquela demonstrada pelo Congresso americano. Eu digo, senhoras e senhores senadores, que não são apenas os Estados Unidos que devem repensar sua posição dentro dessa política climática global. Fora do Brasil, existem outras regiões, como a África, sendo desmatadas e degradadas sob a ação de empresas de outros continentes, como a Europa e a Ásia. Mas essa possibilidade parece cada vez mais remota. Para reforçar a tendência de desaquecimento, a contundente derrota sofrida pelo Partido Democrata norte-americano nas eleições de novembro último sepulta definitivamente qualquer possibilidade de aprovação pelo Congresso dos Estados Unidos da América de esquemas de limitação de emissões de carbono. Uma demonstração disso foi a decisão anunciada pela liberação do Partido Republicano na Câmara dos Deputados de encerrar as atividades do Comitê Seleto sobre Independência Energética e Aquecimento Global, criado em 2007 pelos democratas. Com isso, as perspectivas do mercado de crédito de carbono nos Estados Unidos se tornam bastante restritas, como se depreende pelo encerramento desse tipo de negócio na Bolsa Climática de Chicago, que deverá ocorrer até o final do mês. Al Gore ganhou mais de US$ 1 bilhão, aproveitando, nos últimos anos, um momento de ilusões que já não existem mais. Diante disso tudo, eu, como boa parte da população brasileira e, quiçá, mundial, fico com a impressão de que essa reunião em Cancún, assim como a de Copenhague, funcionam com dois pesos e duas medidas e tratam, basicamente, de manter o status quo econômico mundial. Ou seja, os países desenvolvidos e industrializados nada fazem para conter o seu desenvolvimento, mas exigem, através de ações indiretas, que os países em desenvolvimento sustentem seu crescimento econômico em função de justificativas ambientais. Por isso, sou levado a discordar do presidente do México, Felipe Calderón, quando disse: "Hoje, com esta conferência, temos a oportunidade de começar a construir uma nova história onde o crescimento econômico, a luta contra a pobreza e a vida em harmonia com o meio ambiente estão ao nosso alcance." Infelizmente, com todo o respeito, excelentíssimo senhor presidente Felipe Calderón, não vejo essa situação dessa forma. Acordo realizado em Cancún pede para que os países ricos cortem suas emissões de gases do efeito estufa, mas não os obrigam a isso. Já as nações em desenvolvimento devem honrar suas metas de emissão definidas na COP15 em Copenhague no ano passado. Sobre toda essa situação, hoje fui acometido por um questionamento que faço questão de compartilhar com meus colegas senadores de todo o Brasil. O ambientalismo internacional, representado por ONGs ou por nações, teima em estabelecer um patamar mínimo de floresta, de cobertura vegetal no planeta, para que a vida se torne sustentável. No entanto, alguém já parou para pensar em qual seria o patamar máximo de seres humanos sobre a face da Terra para que a vida continue sustentável? E a partir do momento em que se estabelecer tal patamar, o número máximo de pessoas no planeta, o que faremos? Ora, esse raciocínio é exatamente o outro lado da moeda que a política ambientalista internacional vem usando como argumento para defender seus pontos de vista. É o lado da moeda que teimam em esconder. Não existe fundamentação científica exata da demanda de florestas para sequestro de carbono. No entanto, existe a certeza de que a população do planeta aumenta a cada dia. E essas pessoas não são apenas afetadas pelo clima ou apenas respiram. Essas pessoas também se alimentam. Por isso, eu quero encerrar esse meu posicionamento citando uma das tantas frases que vi durante a cobertura jornalística do COP16. Ela diz assim: diplomatas saem da COP16 aliviados por não terem que explicar por que falharam mais uma vez na defesa das futuras gerações. Sim, estão sendo cometidas falhas não apenas com as futuras gerações, mas com as gerações atuais, que precisam de emprego, moradia, alimento e esperança no futuro. É preciso parar de pensar no meio ambiente como um elemento capaz de provocar alterações apenas no futuro. Mais uma vez, afirmamos a necessidade do Brasil assumir a sua responsabilidade com o meio ambiente brasileiro, mas com base na nossa própria extraordinária capacidade científica e tecnológica, com luz própria e com soberania nacional. Deveremos atingir o desmatamento ilegal zero a partir do nosso zoneamento ecológico-econômico aperfeiçoado e atualizado. Devemos continuar preservando as áreas já enormes que temos, protegidas por parques e reservas. Devemos desenvolver nossas tecnologias de desenvolvimento sustentável para conservar a natureza do nosso país-continente, porém, incluindo o ser humano e respeitando o nosso sagrado dever de combater a pobreza.
Senhor presidente, senador,
pois não?
Permite uma parte.
Mau prazer, senador.
Senador Burgas, eu tenho acompanhado a sua preocupação com o desmatamento da Amazônia, Amazônia Legal, seu estado, nosso, Mato Grosso, enfim, de todos os estados. Mas não é essa, não é esse o principal causador do aumento de gases de efeito estufa no mundo. Como o senhor citou, grande questão hoje são os gases provenientes das emissões de veículos, o péssimo diesel que o Brasil possui, as partículas de enxofre, valor acima do permitido pela OMC, a parte de saúde, pela OMS, aliás. Enfim, eu, preocupado com isso, eu idealizei um projeto que versa sobre a disciplinação, a regulamentação e de toda uma política nacional de serviços ambientais e ecossistêmicos. Veja bem, a indústria hoje, ela poderia ser mais competitiva no mundo, assim como a agricultura de outros países. O Brasil hoje exporta soja, Estados Unidos também, para o mundo todo. É uma oleaginosa, tem proteína, serve para ração animal. Enfim, o Brasil exporta uma soja proveniente de fazendas que têm reserva legal e APP. Os Estados Unidos não têm reserva legal nem APP, áreas de preservação permanente nos córregos, nos rios. E o Brasil não sabe vender isso aí. Então, esse projeto vai disciplinar, regulamentar o que são esses serviços ecossistêmicos, tanto da indústria, da área de mineração, das hidrelétricas, das florestas, da agricultura, da pecuária em si, do uso do solo, e das indústrias e serviços. Para que qualquer aprimoramento de uma indústria na sua cadeia produtiva possa receber uma diferenciação E para isso, esse fundo que Vossa Excelência citou, que hoje os países em desenvolvimento querem passar para os países em, os países ricos querem passar para os países em desenvolvimento, é uma das formas. Outra forma seria uma forma orçamentária. O Brasil recebeu, parece, da Noruega ou da Dinamarca, R$1 bilhão com essa finalidade. Eu pergunto como é que foi aplicado esse recurso. Precisamos avaliar isso aí. Nós precisamos fazer com que haja incentivo para quem promova uma modificação ambiental à altura. E, nesse sentido, eu peço já o apoio ao nosso projeto. Vossa Excelência, que estará aqui nos próximos anos, quero lhe mostrar o projeto. Quero fazer com que esse projeto tenha adeptos e possa circular rapidamente. Porque é uma política que envolve todos os ministérios. Hoje o país está deixando de captar esses recursos e premiar a indústria, o serviço, todas as poluições que existem no país, e também premiar para quem atua corretamente no uso do solo. Nós podemos fazer disso aí um grande mercado e uma grande diferenciação econômica na produção de produtos industrializados e de alimentos. E, nesse sentido, essa constituição desse fundo, gerado por multas, por punições que o IBAMA faz, que as secretarias ambientais fazem e devem fazer, vai constituir, então, a forma de diferenciar, de premiar e de beneficiar. Para isso, esses serviços ambientais terão que ser medidos, avaliados, inventariados e registrados. E daí ter um valor para cada item. Porque hoje, para se fazer alguma coisa no país, precisa se registrar esses serviços em outros, nos Estados Unidos, por exemplo, uma empresa chamada Marquite. Nós precisamos ter aqui o Ministério do Meio Ambiente concedendo esse benefício aqui. É um banco de serviços ambientais. Eu peço, então, o senhor realmente fique atento a esse projeto de serviços ambientais, pagamento por serviços ambientais e ecossistêmicos. Já está protocolado na CCT, está aguardando nomeação de relator, e depois vai passar pela CCJ e vai em fase terminativo na Comissão de Meio Ambiente. Era isso que eu gostaria de incorporar ao seu
cumprimento. Muito obrigado, senador Gilberto Gueuler, pela sua parte. E o seu projeto vem de encontro com o nosso pensamento. Vossa Excelência pode ter certeza que nós vamos estar par e passo cuidando desse projeto que é tão importante para todo o nosso país.